Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Prosa Rural. Aqui quem fala é Jorge Macau, jornalista da Embrapa. Hoje apresentamos mais um produto, tecnologia da Embrapa, um guia de espécies arbustivas e arbóreas para ajudar na correta identificação das mudas que podem ser usadas na restauração de florestas. O trabalho atende os biomas Pampa e Mata Atlântica. O Guia para a Identificação de Mudas de Espécies Arbustivas e Arbóreas Indicadas para a Restauração Florestal no Rio Grande do Sul é uma publicação que possui 67 espécies nativas que podem ser identificadas pelo público técnico e também pelos agricultores, pois a linguagem foi adaptada para que todos tenham acesso. O trabalho é uma forma de ajudar o país e o estado do Rio Grande do Sul a alcançarem as metas para a restauração florestal entre os anos de 2021 e 2030. Esse prazo foi decretado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como a Década da Restauração de Ecossistemas. Para conhecer melhor esse trabalho, vamos conversar com o pesquisador do Grupo de Manejo e Restauração da Vegetação Nativa, Ernestino Guarino, da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Um dedo de prosa.
O pesquisador vai nos contar o que contém este guia, suas características e como foi pensado esse trabalho.
O Guia de Identificação de Mudas conta com fotos e dados de mais de 60 espécies da flora nativa do Rio Grande do Sul indicadas para recuperação de áreas degradadas. É uma importante ferramenta para o processo de recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal do Rio Grande do Sul. As espécies que constam no guia, elas ocorrem naturalmente no Rio Grande do Sul, mas também ocorrem em outros estados, como Santa Catarina e Paraná, ou mesmo em outros países, como Uruguai e Argentina. São espécies de ampla distribuição e que estão disponíveis na maioria dos viveiros de mudas desses estados. Esse trabalho nasce de duas formas. Primeiro, por uma demanda de agricultores e agricultoras do Rio Grande do Sul por entender quais são as espécies e como identificar as espécies que podem ser incluídas em sistemas agroflorestais ou mesmo em processos de recuperação de áreas de preservação permanente. E o segundo momento, ela também tem uma demanda da Companhia Rio-Grandense de Saneamento Básico, a Corsan, relativo a quais são as espécies da flora nativa que podem ser utilizadas em plantios de cortinamento de estações de tratamento de esgoto e água do Rio Grande do Sul. Os seus técnicos necessitam de treinamento. Então, a equipe da Embrapa, pensando em treinar e disponibilizar essas informações, propôs à Corsan a construção de um guia de identificação de mudas, que teria também não só o uso para essa atividade de implantação de estações de cortinas vegetais em estações de tratamento de água e esgoto, mas também apoiar agricultoras e agricultores no processo de implantação de sistemas agroflorestais em todo o Rio Grande do Sul.
Muito bom saber tudo isso. Este trabalho é considerado pioneiro. E neste tempo, Ernestino, conta pra gente o que tem sido demandado pelos interessados.
Após um ano do lançamento do guia, esse material teve uma grande aceitação, tanto por agricultoras e agricultores, como por técnicos que acessaram esse material. Muitos deles falaram que era fundamental termos esse tipo de informação e ter essa informação disponibilizada de forma fácil e ágil. Agora nós estamos pensando e trabalhando na ampliação do número de espécies disponibilizadas num novo volume, que acredito até o final de 2025 ou começo de 2026 seja lançado pela Embrapa.
Muito legal. Entendi que algumas técnicas serão usadas para restaurar as florestas. Fiquei curioso, quero saber mais. Que tecnologias são essas que fazem parte da restauração das florestas?
O guia apoia tanto o processo de restauração tradicional de áreas de reserva legal e áreas de proteção permanente, como plantio em área total de mudas, plantios, implantação de sistemas agroflorestais, cortinas vegetais, plantios em núcleos ou mesmo a identificação de mudas em áreas de regeneração natural, né? Pois ele conta com fotos bem detalhadas e macetes para os agricultores e para os técnicos identificarem as mudas em campo. Ele também apoia o processo de restauração por meio de semeadura direta, pois conta com foto das sementes e mesmo como quebrar a dormência, como conservar essa semente, ou mesmo quando e como plantar, até quando coletar essa semente. Então, ele apoia uma ampla gama de tecnologias e ações voltadas para a recuperação de áreas degradadas e restauração ecológica de florestas do estado do Rio Grande do Sul.
Muitas vezes, os técnicos e agricultores acreditam que a garantia de uma implantação de florestas está na forma como é feita a coleta, o beneficiamento e o armazenamento de sementes e mudas. Mas o pesquisador Ernestino nos garantiu que a qualidade das mudas e sementes de espécies florestais está diretamente ligada à correta identificação de mudas. Que ótima prosa, hein, amigo ouvinte? Mas não terminamos, não. A nossa conversa ainda continua, porque temos mais informações interessantes para passar para você. O Guia de Mudas vai ajudar na recuperação florestal por meio da restauração ecológica, que pode ser ativa ou passiva. O pesquisador Ernestino Guarino nos explica agora como e quando se utilizam essas técnicas no quadro Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
A restauração ecológica pode ser dividida de forma bem grosseira em dois grandes grupos. Então, um grupo que seria as ações de restauração passiva, que é quando a gente abandona aquela área e espera que, a partir da resiliência do ambiente, ou seja, da capacidade daquela área, aquela vegetação, ela voltar a ser uma floresta, né? Então a gente abandona e espera isso, né? A gente pode guiar esse processo, uma restauração passiva guiada, mas também a gente pode ter um processo de mais ativo, né? Onde nós podemos plantar as mudas, conduzir esse processo de restauração por plantio de mudas ou mesmo pelo plantio ou pela semeadura de sementes dessas espécies, das espécies que nós temos interesse. Então, de forma bem ampla, podemos separar de duas formas. Relembrando, restauração passiva, quando a gente abandona e conduz esse processo de restauração, né, de regeneração natural da floresta, ou mesmo um processo de restauração ativa, quando a gente tem uma baixa resiliência dessa área, e aí a gente precisa entrar com alguns processos de plantio de mudas, ou mesmo a semeadura de sementes florestais.
Estamos aprendendo cada vez mais com os nossos pesquisadores, hein, pessoal? E atenção, o pesquisador Ernestino Guarino nos indica onde encontrar o guia. Anote aí.
Muito boa essa pergunta. O guia está disponível no site da Embrapa, sem custo, para acesso em PDF. Nós tivemos a impressão de 500 cópias que já foram praticamente distribuídas na sua totalidade para agricultoras, agricultores e técnicos de prefeituras e alguns órgãos estaduais envolvidos com o processo de recuperação de áreas degradadas do Rio Grande do Sul.
Pois muito bem, agora a gente vai conhecer quem já está utilizando o Guia de Mudas para fazer a sua restauração florestal, o produtor.
Fala, produtor!
Vamos escutar a experiência da Juliana Pino, produtora em Chuí, bem no finalzinho do Rio Grande do Sul e do país. Ela traz uma experiência muito empolgante. Escute só.
Bom, primeiramente, né, eu sou produtora agroflorestal no Chuí. Então, é um lugar de fronteira com o Uruguai. E o guia, ele tem contribuído bastante pra gente. Primeiro porque quando a gente iniciou o nosso SAF lá 10 anos atrás, a gente não sabia muito bem identificar as espécies nativas das exóticas. A gente buscava muitas mudas e enxertos em viveiros. E às vezes viveiros também de horto, hortos municipais. E aí acabava pegando espécies que são para arborização urbana. E aí a gente tinha uma certa confusão, isso há 10 anos atrás, né? Em relação ao que era exótico nativo. Então o guia, ele nos ajuda muito no sentido de identificar desde a semente até a árvore em si. E também nos ajuda muito com relação até as pessoas que nos visitam na propriedade, né? Porque aí a gente utiliza o guia quando tem eventos no nosso sistema agroflorestal, como cursos, saídas de campo. Esse guia, ele tá sempre presente. Nos ajuda nesse sentido, assim, de ter um material visual, a denominação científica também daquela espécie, a época, né? Então, para nós, assim, tem colaborado bastante, especialmente nessa questão da identificação das espécies nativas, né? E ele tem, esse guia tem nos ajudado, então, também em explicar para as pessoas sobre as espécies nativas, né? Identificar essas espécies. Eu tenho usado também na escola onde eu trabalho, que eu sou professora de educação básica também, além de agricultura. Então, a gente utiliza o guia. Eu acredito que ele nos traz, né, uma oportunidade de observar essas espécies. E também ele nos ajuda bastante no sentido de demonstrar para os nossos estudantes, para as pessoas que querem conhecer sistemas agroflorestais, independente de ser na escola ou na propriedade, mostrar para as pessoas também a importância das instituições de pesquisa, né? Como é o caso da Embrapa. Então, a gente poder ter esse material que foi feito por uma instituição de pesquisa que é pública, né? E que tem uma qualidade grande, né, no material, tem uma qualidade gráfica, uma qualidade também em termos de conteúdo. Para nós é super importante, assim, não só para aprender sobre as espécies em si, mas para salientar, né, a importância dos órgãos públicos dentro do desenvolvimento rural, né? Então, é nesse sentido que o guia tem nos ajudado, a gente utiliza. E aí eu também tive, né, a oportunidade de ficar com mais de um guia na minha casa, então eu já distribuí esses guias, né? E isso tem sido muito, muito bacana, assim, porque as pessoas se interessam por esse assunto, conseguem identificar as espécies nativas e, nesse sentido, assim, é um material bastante rico.
Pois é, como ouvimos ao longo do programa, essa é uma experiência exitosa que a Embrapa Clima Temperado implementou, de grande utilidade para a região sul do Brasil, em especial Rio Grande do Sul e regiões vizinhas. Mas essa experiência tende a se expandir para várias outras regiões do país, naturalmente levando em conta a vegetação típica de cada uma dessas regiões. E isso tanto ajudará o produtor a conhecer mais e melhor a vegetação, quanto auxiliará nas tomadas de decisões sobre o que produzir, conforme a vocação natural do lugar. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Clima Temperado. Se tiver alguma dúvida sobre o guia para identificação de espécies nativas, arbustivas e arbóreas para restauração florestal, você já sabe. É só ligar. 53 é o DDD, telefone 3275-8100. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Bem, o Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e a gente se encontra num próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Cristiane Betentes. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.